comissão aprova projeto que garante direitos iguais para homens e mulheres no mercado de trabalho.
E oposição reclama de insinuação sobre a autoria de boato do Bolsa Família.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O líder do PSDB, senador Aloísio Nunes Ferreira, manifestou indignação com as declarações da ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, de que a oposição teria espalhado o boato do fim do Bolsa Família.
Esse boato fez com que milhares de pessoas em várias cidades invadissem desesperadas agências bancárias cobrando o pagamento do benefício.
Para Aloísio Nunes Ferreira, a declaração de Maria do Rosário foi irresponsável e leviana, e não é isso que se espera de um ministro de Estado.
O ministro de Estado tem obrigação funcional, ética, moral, política, do cuidado com as palavras ao emitir opinião, especialmente na opinião sobre o papel da oposição no Brasil. Isso é próprio de quem não considera a oposição como parte do jogo democrático, de quem tem o dever de se opor, de fiscalizar, de cobrar. É sinal de quem não tolera a presença, a simples presença da oposição.
E o senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, disse que a divulgação do boato sobre o fim do Bolsa Família precisa ser investigada.
Impõe-se aos órgãos de investigação do governo, à Polícia Federal, a identificação dos responsáveis. Porque este assunto é grave, situou-se no plano da difusão de uma boataria pelo Brasil inteiro, é o que se supõe, prejudicou pessoas, prejudicou patrimônio público, e é preciso que se esclareça quem foi o responsável por isso daí. Uma coisa é certa, da oposição jamais seria ato de burrice.
José Agripino também afirmou que o fato de as pessoas terem se desesperado mostra que os beneficiários do programa estão dependentes do Bolsa Família.
Com isso, a consolidação das leis do trabalho vai listar quais práticas serão consideradas discriminação contra a mulher, como, por exemplo, receber menos que os homens exercendo a mesma função. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Será proibido pagar menos a trabalhadoras quando elas desenvolverem as mesmas funções ou atividades que os homens. Adiar a promoção, ocupação de cargos e funções em favor de concorrentes do sexo masculino com a mesma qualificação e criar obstáculos a acesso a cursos de capacitação, além de qualquer forma de assédio moral, físico, psicológico ou sexual. A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, citou dados do IBGE que comprovam o tratamento desigual.
As mulheres hoje são a maioria da população, estão estudando mais, ocupando mais espaços no mercado de trabalho, mas infelizmente o censo demográfico de 2010 ainda mostra uma diferença salarial. O rendimento médio mensal dos homens com carteira profissional assinada foi de 1.392, ao passo que o das mulheres foi de 983, é o equivalente à diferença de 30% salarial de homens e mulheres com a mesma escolaridade ocupando a mesma função.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que o Senado já aprovou um projeto semelhante, mas um recurso interrompeu a análise. A relatora da proposta, Ana Amélia, do PP Gaúcho, espera que este projeto não tenha o mesmo destino.
Este projeto, a menos que se queira colocar pelo em ovo, ele não vai de nenhuma forma significar qualquer tipo de risco de segurança jurídica. Aqui está usando-se a CLT como base para dar essa garantia, para abrigar uma iniciativa louvável que foi do senador Inácio Arruda.
O projeto vai ser analisado em seguida pelas comissões de Assuntos Econômicos e de Direitos Humanos.
Municípios e estados poderão dividir em até 240 meses a dívida que tem com o PASEP, informou o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima.
Essa divisão é permitida por lei sancionada na semana passada e que trata também do parcelamento das dívidas das prefeituras com a Previdência Social.
As dívidas terão redução de 50% dos juros de mora e de 100% das multas e dos encargos legais. Mas prefeitos e governadores têm que pedir o parcelamento dos débitos até 14 de agosto.
Romero Jucá explicou que a nova lei também libera os estados e os municípios do pagamento de PASEP no repasse de dinheiro do governo federal para obras específicas, como escolas, por exemplo. Isso atende a um apelo feito por governadores ao Congresso Nacional.
E a partir da sanção desta lei, as transferências para obras definidas, para assuntos definidos, para ações definidas, deixará de pagar PASEP e, portanto, será uma economia para estados e municípios.
E a importância da Sexta Agrobrasília, a Feira do Cerrado Brasileiro, foi lembrada pelo senador Rodrigo Hollenberg, do PSB. O evento, realizado no Distrito Federal, se encerrou no sábado.
Na avaliação dele, a feira expôs as potencialidades do setor produtivo e as avançadas tecnologias agrícolas e movimentou mais de 500 milhões de reais.
Hollenberg disse ainda que a Agrobrasília contou com a participação de adidos de vários países interessados em manter cooperação com o Brasil na área agrícola.
Muita gente que mora em Brasília ou as pessoas de fora não conhecem essa face de Brasília. Mas Brasília, o Distrito Federal, tem uma das áreas mais produtivas do ponto de vista da agricultura, com o uso de tecnologias moderníssimas, como agricultura de alta precisão.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, saudou o Dia do Pedagogo, comemorado hoje, alertando que o Brasil precisa de um novo sistema de educação.
Ele afirmou que esse novo sistema tem que começar pelos professores. Para isso, é essencial a criação da Carreira Nacional do Magistério e a federalização da educação de base.
Cristóvão Buarque também advertiu que os professores precisam ser preparados para utilizar a tecnologia dentro da sala de aula para melhor contribuir para a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos.
É preciso criar uma carreira nacional do professor e colocá-los em escolas com qualidade federal. Um novo pedagogo para o século XXI. Um novo sistema educacional para o século XXI. Duas coisas que o Brasil precisa.
O transporte coletivo no Brasil é ruim e caro. A reclamação é do senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba.
Mas ele acredita que isso pode mudar com a aprovação do projeto dele que reduz os impostos da cadeia produtiva de ônibus, vagões de trens e metrôs, de peças, equipamentos e até de combustíveis.
Segundo Cícero Lucena, isso diminuiria os custos do setor e daria às empresas de transporte coletivo condições de atenderem melhor a população.
Esse projeto não pode sozinho solucionar todos os problemas do transporte coletivo, que pede, sobretudo, grandes investimentos em infraestrutura, como a da construção de linha de metrô ou corredores exclusivos de ônibus. De todo modo, a intenção é estimular os empresários do setor a modernizar o seu serviço de modo a oferecer à população um transporte mais eficiente, confortável, seguro e também a menor custo.
A presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, quer votar projeto que declara o programa A Voz do Brasil patrimônio cultural e material.
A iniciativa pode inviabilizar a proposta que flexibiliza o horário de transmissão do noticiário, que vai ao ar às 7 da noite. A reportagem é de Érica Christian.
Na audiência da Comissão de Direitos Humanos, o representante da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV, Alexandre Jobim, defendeu o projeto que permite a exibição da Voz do Brasil entre as 7 e as 10 da noite. Hoje, o noticiário dos poderes executivo, legislativo e judiciário vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 7 da noite. Alexandre Jobim afirmou que essa flexibilização vai permitir que as emissoras de rádio ofereçam noticiário de utilidade pública, como a situação do trânsito, em horário nobre. O coordenador do Movimento em Defesa da Voz do Brasil, Chico Santana, citou uma pesquisa de 2010 que revelou que 56% dos entrevistados consideram muito importante a veiculação do noticiário às 7 horas da noite e que 22%, ou 31 milhões de pessoas, acompanham o programa diariamente. Na avaliação de Chico Santana, a flexibilização do horário da Voz do Brasil vai acabar com o programa que ajuda a população a fiscalizar o gasto público. A presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, quer votar o projeto que declara a Voz do Brasil patrimônio cultural e material, porque vai obrigar a exibição do noticiário às 7 horas da noite.
Eu vou retomar o relatório será reapresentado na Comissão de Educação.
Se aprovado pela Comissão de Educação, o projeto seguirá direto para a Câmara dos Deputados.
Jornal do Senado. Apresentação, Lia Passarinho e Osório Anquises. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.